O governo estuda a volta do horário de verão. A expectativa é de que a decisão saia nos próximos dias. Quem defende adiantar os relógios em uma hora em algumas regiões argumenta que a seca histórica no país baixou o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas e toda medida para economizar energia é bem-vinda. Convidamos para falar sobre o assunto Ruteli Marques da Silva, consultor legislativo do Senado na área de Minas e Energia. Ruteli, bom dia para você, prazer conversar com você de novo.
Bom dia, Adriano, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado, é um prazer aqui estar de volta conversando contigo.
Ruteli, como o Brasil não tem horário de verão há 5 anos, eu acho que o pessoal está meio esquecido aí da lógica do horário de verão, então é bom a gente relembrar aqui. Qual é o objetivo da medida? Poderia explicar para a gente?
Sim, Adriano. O objetivo da medida é, né, adiantar os relógios em uma hora, né, para a gente ter mais exposição à luz do sol no final do dia. Historicamente, isso foi feito para economizar energia, né, e para adiar o horário de pico. Né, é o horário quando as pessoas chegam em casa, ligam televisão, ligam ar-condicionado, resolve tomar banho, liga o chuveiro elétrico. Então, historicamente, foi por isso. Né? E, ao longo do tempo, né, a gente foi tendo mudanças de hábitos. Né? O horário de pico também foi se deslocando, até que em 2019, no governo do presidente Bolsonaro, houve um estudo que indicou que não era a economia que a gente tinha em adiantar o relógio uma hora, ela era muito pequena, frente aos custos envolvidos, né? E aí decidiu-se por acabar com o horário de verão.
Pois é, como você está dizendo isso aí, né, alguns especialistas estão dizendo isso, né, que o horário de pico hoje é no meio da tarde por conta do consumo gerado pelos aparelhos de ar-condicionado que estão a todo vapor ali no meio da tarde. Esse é o horário hoje de pico do consumo de energia. Diante disso, Ruteli, justifica adotar o horário de verão? Vou pedir para você ir para um lugar mais abrigado do vento, porque parece que o vento aí está pegando aí no microfone do seu celular.
Tá, joia. Adriano, se justifica ou não, a gente precisa fazer conta, né? E são essas contas que o governo pretende apresentar hoje numa reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, né? Pelo menos foi anunciado que faria, né, que teria apresentado algumas contas para ver se justifica, de fato, o horário de verão. O que a gente tem é que, como você disse, né, o horário de pico já mudou. Então, o horário de verão nessa situação que a gente vive hoje não seria para economizar energia nem para mudar o horário de pico, mas para aliviar o que a gente chama de rampa, né? É esse momento em que as pessoas estão chegando em casa, né, e a geração solar está parando, né, de gerar, porque o sol está, né, se pondo, e aí nesse momento a gente tem uma queda da geração solar uma elevação súbita da demanda, tá, da carga, né, no caso. Então todo mundo chega em casa, começa a ligar aparelho, enfim. O horário de verão nesse sentido seria para aliviar, para que essa rampa fosse mais suave, né, e a gente tivesse condições de ajustar a oferta de energia à demanda.
Ah, entendi. Então aí tem também esse detalhe que os especialistas estão avaliando. No passado, né, Ruteli, a gente acompanhava aí a transição do horário normal para o horário de verão, e o argumento era que o sistema elétrico estava operando no limite, na capacidade praticamente máxima ali do esgotamento. E a gente vê que uns anos para cá foram feitos investimentos principalmente em termoelétricas, né? E outras matrizes como a energia eólica, a energia solar entraram mais forte aí no sistema elétrico. Hoje não tem uma situação dramática, né, como no passado, apesar da seca. Mas requer atenção. A ideia é essa, o sistema está mais robusto do que em anos passados, Ruteli?
Adriana, a resposta para a sua pergunta é sim e não.
Opa!
Sim, sim, porque a gente tem a matriz mais diversificada, né, e a gente tem um excesso de energia. Então, esse é o sim. Acho que o sistema está mais robusto, né? Muitas linhas de transmissão, a interligação do país. A parte do não é porque, embora a gente tenha um excesso estrutural de energia, a gente não necessariamente tem esse excesso de energia no momento em que a gente mais precisa dela. que eu quero dizer com isso? A gente não controla o vento e não controla o sol. Né? Então, por mais que a eólica e a solar nos dê uma capacidade de oferta, de gerar, entregar energia muito grande, né, a gente, em alguns momentos, a gente começa a ter desafios para atender a demanda. Então é por isso que o governo estuda, tem feito contratação de reserva de capacidade, né, para que a gente, no momento que a gente precise de fato da energia, a gente tenha usinas capazes de entregar a energia que a gente precisa. O que acontece é que, como o nosso sistema ficou muito diversificado e a gente tem muita energia eólica e solar, né, a operação do sistema é mais desafiadora, né, justamente porque a gente não controla o combustível dessas fontes, né, diferente da termoelétrica, que a gente controla o gás, a gente pode estocar o gás. Então, por isso que eu disse que a resposta à sua pergunta é sim e não.
É interessante aí essa sua argumentação. Estamos conversando com Ruteli Marques da Silva, consultor legislativo do Senado na área de economia, mais especificamente ali na área de Minas e Energia. O assunto, a volta do horário de verão. Ruteli, você falou que o assunto está sendo discutido pelo governo, né? Está tendo aí uma reunião técnica em relação a esse assunto. Quem é que toma... Claro que a decisão final é do presidente Lula, ele que vai bater o martelo. Até porque tem uma questão política também envolvida, né? Mas, em termos técnicos, quem participa dessa decisão? É o Operador Nacional do Sistema Elétrico? É a Agência Nacional de Energia Elétrica? Ou é todo mundo que participa dessa decisão?
Não, então, essa decisão, na ótica do setor elétrico, né, participam todos esses órgãos que você mencionou, o Ministério de Minas e Energia, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Então, esses órgãos eles vão avaliar se, do ponto de vista do setor elétrico, a gente precisa ou não do horário de verão. Tá? Se compensa, se o horário de verão ele traz economia ou não. O que a gente espera também é que não se coloque apenas que o horário de verão vai gerar uma economia de X, ou de não sei quantos megawatts, mas que a gente que também seja apresentado medidas alternativas. Por que eu estou colocando isso? Porque quando a gente decide o horário de verão só baseado no potencial de economia que ele vai gerar, a gente está ignorando que ele também traz custos para a sociedade. Né? Então é importante para o MME e os demais órgãos do setor elétrico apresentem a economia potencial e também expliquem por que outras medidas alternativas não são capazes de entregar o que o horário de verão entregaria. Por que eu estou colocando isso? Porque o horário de verão ele tem custos para a sociedade. Né? Ele traz benefícios para um segmento, que é o segmento de bar e restaurante. Né? Muitos empresários que ficam pleiteando a volta do horário de verão porque, né, eles vão ter mais receita. Mas a gente não pode esquecer que o horário de verão ele traz custos para a sociedade também. Tá? Porque isso, as pessoas precisam acordar mais cedo, você mexe no relógio biológico das pessoas. Né, tem gente que fica mais exposta no início do dia, porque está mais escuro, a situações assim, de crimes. Né, então, tem um custo. Então, por isso que eu acho importante a gente avaliar esses custos também. E eu estou falando dos custos, Adriano, porque o horário de verão ele não pode ser uma decisão só do setor elétrico, ele tem que ser uma decisão da sociedade. É por isso que é importante o MME avaliar os custos dessas alternativas e o presidente da República, né, a decidir com base também nessas outras variáveis. Né? E eu insisto, a gente não pode olhar só o benefício do horário de verão, né? Porque o estudo de 2019 mostrou que o benefício é muito pequeno. A gente tem que olhar o benefício que outras medidas podem trazer, né? Porque para a gente avaliar se de fato compensa o custo.
Tem todo esse aspecto mesmo, que é realmente muito complicado, né? Tem também, por exemplo, fico pensando aqui numa empresa aérea que já tem toda a sua malha até o final do ano já formada, ou a previsão de venda de passagens, e quem sabe aí se o horário de verão for adotado, vai ter que mudar muita coisa em relação, por exemplo, à malha aérea. Então, realmente é uma equação aí que tem que ser muito bem estudada.
Bem lembrado, Adriano, desculpe te interromper, porque as empresas aéreas precisam de antecipação. Né? Então, isso é um custo. A gente tomar a decisão de mudar de colocar o horário de verão nesse momento, isso traz um custo para as empresas aéreas, vai ter que fazer a readequação de malha assim, talvez grande, né? E a gente precisa mensurar esse custo. Outro custo que a gente precisa mensurar também, as eleições estão próximas.
Sim.
Né? E as eleições, elas foram desenhadas, né, foram planejadas sem horário de verão. Quando a gente toma a decisão do horário de verão agora, a gente tem que rever todo o planejamento da eleição. Então, esse é um custo. É por isso que eu estou colocando. O horário de verão tem custo. Tá? Tem custo. Então, o setor elétrico, identificando a economia com o horário de verão, o setor elétrico tem que ser capaz de provar, de mostrar que outras alternativas, né, não são capazes de entregar mais, ou que a gente precisa de todas essas outras alternativas e até do horário de verão, o que, assim, sinalizaria que a gente está num cenário muito extremo e em que qualquer megawatt que a gente economizar, assim, a gente é importante, é essencial para a gente garantir o abastecimento. Né?
É bem interessante aí a sua ponderação. Ruteli Marques da Silva, consultor do Senado, especialista em energia elétrica, muito obrigado pela sua participação, ter atendido ao nosso convite, sempre bem-vindo. Agora os ouvintes, viu, Ruteli, tem notado que você só aparece em momentos de crise, quando está em bandeira vermelha, quando está o reservatório baixo, quando o horário de verão está para ser adotado, você tem que aparecer quando tiver bandeira verde, um cenário mais tranquilo, não é não?
Pô, Adriano, você precisa me chamar nesses momentos então, Adriano.
Ok. Ruteli, um abraço para você. Até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Adriano. Foi um prazer falar contigo e falar com os seus ouvintes. Um abraço.